Meu caro companheiro e amigo, governador do estado, Eduardo Braga, meu caro companheiro ministro Alfredo Nascimento, e cumprimentando o Alfredo, eu cumprimento todos os ministros que me acompanham nesta viagem, meus queridos amigos e amigas governadores dos estados aqui presentes, nossa companheira Anchieta de Roraima, nossa companheira Ana Júlia do Pará, nosso companheiro Marcelo Miranda do Tocantins, e parece que está faltando alguns governadores da região norte, companheiros senadores da República, deputados federais, nossa companheira diretora da SUFRAMA, empresários aqui presentes, empresárias. Meu caro Enio Candoto, eu estava te vendo aqui, estava me perguntando o que, que o Enio está fazendo aqui, e me falaram que você fez uma opção pela Amazônia, está dando aula aqui agora. É coisa prazerosa saber que um grande cientista, sabe, com o jeito de paulista, está aqui na Amazônia dedicando um pouco dos seus saberes para desenvolver essa região. Parabéns. Meus amigos e minhas amigas, na verdade, eu, se tivesse a certeza que chegando em casa com 2 horas e meia de atraso fosse falar com a dona Marisa, ela batesse palma para mim como vocês bateram para Dilma, eu não estaria tão preocupado como eu estou. Porque a hora que eu chegar, estava previsto chegar 11h30 da noite em casa. Vamos chegar 2h30, 3 horas da manhã. A hora que eu for contar a história de nuvem no aeroporto, de atraso do helicóptero, Deus queira que não tenha um pau de macarrão atrás da porta para que eu possa voltar a visitar a Amazônia sem um galo na cabeça. Mas eu estava ouvindo aqui os companheiros falarem e eu fiquei pensando, o que falar? Meu discurso é longo. Eu queria falar muitas coisas, mas eu vou resumir, por mim e por vocês. Eu penso que o que foi feito até agora pelo estado do Amazonas se deve não apenas por mérito também do governo federal, mas se deve também à parceria civilizada, republicana, que foi construída com a tua presença no governo do estado do Amazonas, companheiro Eduardo Braga. Se deve também à sensibilidade dos empresários, que tiveram sempre à disposição de discutir com o governo federal, também de forma republicana, enfrentando adversidades, enfrentando estados e pessoas que não gostam da Zona Franca de Manaus, e que em nenhum momento nós aumentamos o tom da nossa voz para fazer com que prevalecesse o direito de ser diferente o processo de industrialização e desenvolvimento dessa região aqui. Eu, quando citei você, meu amigo Enio, é por uma razão muito simples. Essa região do país, e também no Nordeste brasileiro, era muito difícil a gente encontrar um doutor. Os bons deixavam os seus estados e iam trabalhar nas universidades do centro-sul do país. Quando eu vejo algumas pessoas como você, vindo para cá, eu digo, valeu a pena a gente acreditar no estado do Amazonas, valeu a pena a gente acreditar no Nordeste brasileiro, porque as pessoas estão se dando conta de que a forma mais justa deste país é retribuir as aspirações do seu próprio povo, ele se desenvolver de forma mais equânime. É a gente diminuir
às desigualdades regionais. Hoje, em Quari, nós vamos inaugurar um campus da Universidade Federal do Amazonas. 8 ou 9 cursos que nós vamos inaugurar. Depois vamos inaugurar um Cefet, que vai ter, para o ano que vem, 1000 e poucos alunos lá estudando. As universidades com seus laboratórios, o Cefet com seus laboratórios, serão mais 5 campos avançados e mais 5 Cefets espalhados pelo interior. E isso para todo o país. Isso vai permitir que a gente possa ter o seguinte horizonte. O horizonte da certeza, dita aqui pelo ministro Lobão, que com o gasoduto e com a linha de transmissão Tucuruí-Manaus, nós não vamos ter mais problema de energia elétrica nesse estado definitivamente. Segundo, dito aqui também pela companheira Dilma e pelo companheiro governador, nós estamos resolvendo os problemas de infraestrutura urbana desse estado e deste país. E eu estou vendo ali já o começo da ponte que vai ligar para o crescimento industrial e também populacional da cidade do Amazonas. E para isso, nós temos que dizer o seguinte: a gente não vai ter apenas energia, a gente não vai ter apenas o gasoduto, a gente não vai ter apenas água potável. Tudo isso é importante. Mas tão importante quanto tudo isso é que nós estamos preparando esse estado para daqui a 10 anos, a 15 anos, ter gente da maior qualidade intelectual formado aqui nesse estado, com raízes nesse estado e trabalhando por esse estado. Isso está acontecendo em todos os estados brasileiros, em todos, sem distinção. É por isso que no pronunciamento que eu fiz domingo à noite sobre a questão do pré-sal, eu fiz questão de dizer de que eu não sei quanto de petróleo ainda tem no pré-sal, eu só ouço dizer que é muita coisa. E só pelo fato de alguém dizer que é muita coisa, já aumenta o meu otimismo. Mas o que mais me agrada nesse pré-sal, e quando o Lobão vem aqui e fala que encontraram mais hoje, anunciaram mais na Bolsa de Valores, ou seja, quanto mais falam de pré-sal, mais eu olho para a educação. Quanto mais falam do pré-sal, mais eu olho de que é a oportunidade para que, através da educação, a gente possa tirar este país da pobreza secular a que ele foi submetido durante mais de um século. Eu penso que todos nós hoje temos clareza que o Brasil encontrou o seu rumo. Finalmente, o Brasil encontrou o seu rumo. Alguém me disse uma frase hoje no avião que eu guardei na cabeça e vou plagiar até que a pessoa que disse, falou, fui eu que disse, cito meu nome, que eu tenho direito autoral. Mas alguém me disse o seguinte: ô presidente, sabe o que aconteceu no Brasil? Nós terminamos a era dos economistas governar o país e estamos entrando na era dos engenheiros voltarem a governar o país. De pensar industrialização, em desenvolvimento, em infraestrutura, de pensar em gasto em infraestrutura, pensando em investimento e não pensando em gasto. Porque se a gente for pensar apenas o que sai e não pensar o retorno que a gente vai ter depois da obra concluída, ninguém vai deixar, sabe, de levantar de cima do dinheiro. Todo mundo vai tentar. Vai fazer universidade? Vai. Não posso, porque custa caro. Vai investir na educação técnica? Não pode, porque custa dinheiro. Vai fazer a BR-319? Não dá, porque custa dinheiro. Vai fazer a ponte aqui, que o nosso governador está fazendo com a ajuda do BNDES? É muito caro, não dá. Ora, um país que pensa que tudo é caro e que tudo não pode, está predestinado a ser um país miserável e pobre, olhando o mundo rico se desenvolvendo. É uma coisa alucinada. Eu lembro que nós passamos 2 anos construindo a engenharia financeira para fazer a Transnordestina, uma ferrovia que liga o porto de Suape, em Pernambuco, ao porto de Pecém, em Fortaleza, e passa por Eliseu Martins, no Piauí, para pegar a soja do Piauí. Sabe o que, que me diziam, meu caro Felipe Dal? Me diziam assim: mas como? Você vai colocar dinheiro lá? Ela não é rentável, não é economicamente viável. Ora, ela não é economicamente viável porque ela não existe. Porque se eu só for investir aonde economicamente é viável, só vou investir na Avenida Paulista. Só vou investir na Avenida Paulista, ou na Avenida Copacabana, ou em Boa Viagem. Ora, tem lugares em que você já tem um desenvolvimento tão grande que você precisa levar mais infraestrutura para melhorar a capacidade de escoamento daquela riqueza produzida. Ninguém discute isso. Agora, tem outros lugares que, se você não fizer a infraestrutura primeiro, não vai o desenvolvimento. Não vai. Pergunte para o governador de Tocantins. Pergunte para o governador de Tocantins o que está acontecendo naquele estado com a Ferrovia Norte-Sul. Vocês estão lembrados que a Ferrovia Norte-Sul, ela foi pensada em 1987 pelo presidente Sarney. O presidente Sarney conseguiu fazer 115 quilômetros dela. Depois do Sarney foi o Collor. Depois do Collor, o Itamar. Depois do Itamar, o Fernando Henrique Cardoso. Em todo esse tempo, fizeram mais 100 e poucos quilômetros. Nós, agora, vamos fazer mais de 1.000 quilômetros dessa estrada, dessa ferrovia, até terminar o meu mandato. Nem sei, se não der para acabar é por culpa do Alfredo. Mas que dinheiro tem, está no PAC e nós queremos acabar. Vamos fazer a ferrovia leste-oeste da Bahia, chegando até a ferrovia norte-sul, para a gente integrar o país e dar várias opções de portos para as nossas exportações e as nossas importações. Então, para nós, está claro que o país, depois do governo Geisel, que foi o último governo que investiu em infraestrutura, numa situação diferente da nossa, porque quando o Geisel investiu, o Geisel tomou muito eurodólar, petrodólar emprestado, estava muito barato o dinheiro na Europa, veio muito dinheiro para o Brasil, a gente se endividou. O Roberto Simons dizia para o Geisel: presidente, não pode gastar tanto, isso vai custar caro. Mas o dinheiro estava fácil, foi pegando dinheiro. É verdade que fez muita coisa. Depois veio o aumento de juros da política americana, a nossa dívida aumentou muito e a gente então ficou de 1980 a 2002 atrofiado, como se tivesse em estado de coma, deitado numa cama, sem lembrar quem éramos, para onde íamos e da onde tínhamos vindo. Essa é a história real do nosso país. Ora, o que, que está acontecendo nesse instante? Nós estamos estabelecendo uma política de desenvolvimento sem endividamento externo. Nós não estamos tomando dólares emprestados ou euro para fazer as nossas coisas. Nós estamos utilizando um potencial de investimento que o Estado brasileiro construiu. É por isso que nós pensamos até 2010 e até 2012. Nós estamos pensando no potencial de financiamento do BNDES, que pulou de 48 bilhões para 100 bilhões que nós vamos atingir esse ano. Nós estamos pensando no potencial de capacidade de endividamento que as empresas brasileiras têm de pegar no exterior a juros mais baratos. E nós, então, previmos o número que a Dilma disse: até 2012 e 2014, 1.400.000.000.000 para fazer investimento em infraestrutura nesse país. Nunca aconteceu isso. porque o Brasil nunca foi pensado na sua globalidade, na sua totalidade. O Brasil era pensado apenas em função das regiões que determinavam a ordem econômica do país. Eu quero que São Paulo continue crescendo, eu quero que o Rio de Janeiro continue crescendo, eu quero que o Rio Grande do Sul continue crescendo, eu quero que Goiás continue crescendo, mas eu quero que Roraima cresça, eu quero que o Pará cresça, eu quero que Rondônia cresça, eu quero que a Amazônia cresça, eu quero que o Amapá cresça, eu quero que o Nordeste cresça, porque quanto mais crescer essa região, mais vamos ter poder de compra para que os nossos consumidores possam comprar dos outros estados aquilo que não conseguem produzir aqui. Eu disse isso para dizer para vocês o seguinte: empresários da região norte do país, empresários e empresárias da Zona Franca. Hoje o governador, por gentileza, não me disse aqui, mas ele falou: presidente, eu posso falar do decreto de agosto de 2008 que causou um probleminha com algumas empresas aqui? Falei: meu filho, aproveite e me cobre no palanque. Mas ele me elogiou tanto que depois ele ficou sem jeito de cobrar. Depois de falar tão bem de mim, me cobrar alguma coisa era ruim. Mas ele me alertou que tem um decreto assinado por mim que tem alguns problemas aqui. Ele vai comigo hoje, amanhã nós vamos pegar o ministro Guido Mantega, vamos ver por que que foi feito o decreto nas condições que foi feito, e se for possível fazer a mudança, você sabe que eu não vacilo de fazer qualquer sacrifício para que essa região consiga se desenvolver. No mais, eu queria dizer aos empresários e aos trabalhadores aqui que não tem volta para o Brasil. Não tem volta. O Brasil assumiu a responsabilidade de se transformar numa grande economia. E nós não vamos errar no passo. Nós não vamos errar no passo. Pode ter certeza de uma coisa: eu não vou cometer os erros que outros cometeram. Por causa de eleição, até eleição não pode fazer isso, ter eleição não pode fazer aquilo, ter eleição, deixa a inflação voltar mais um pouquinho que não tem problema, um pouquinho só não vai fazer falta, mas quando ela volta um pouquinho, ela volta outro pouquinho, volta outro pouquinho, a hora que ela chegar em dois dígitos, a gente perdeu o controle da inflação, e eu vivi nesse país com inflação a 80% ao mês, e eu sei que quem perde é quem não tem dinheiro, que é o povo pobre desse país, que não tem conta bancária remunerada, que não tem como especular. Portanto, eu vi esse país quebrar no plano cruzado porque não tomamos a posição no tempo certo. Eu vi o real fracassar porque a gente não tomou a decisão no tempo certo. E hoje, Lula, mas aumentou o juro outra vez. Eu falei: aumentou, meu filho. Aumentou. Aumentou. É sempre chato aumentar o juro. Como é chato quando a gente está com a família dentro do carro, numa estrada, e vem uma curva, e a gente diminui a velocidade. Os filhos ficam atrás: corre, pai, corre, pai, corre, pai. Sabe? Tem gente até que fala: tem cachorro fazendo xixi na roda, corre. E às vezes uma corrida a mais é uma vida ceifada. Eu quero dizer para vocês, este país, no dia 31 de dezembro de 2010, eu quero me preparar para entregar este país a quem vier me suceder. Entregar um país com a economia equilibrada, com a inflação altamente controlada, com a indústria crescendo, com a agricultura crescendo, com os pobres menos pobres, com os trabalhadores ganhando mais salário, com os empresários fazendo mais investimento, porque a partir daí nós estaremos colocados nas condições de nos transformarmos numa das quinta ou sexta maior economia do mundo. Este país só já não alcançou isso porque durante muito tempo a cabeça da elite que governava esse país era uma cabeça colonizada. nós nos sentíamos menores, nós nos sentíamos mais pobres, nós nos sentíamos mais impotentes. E eu aprendi na minha vida, muito novo, de que não existe nenhum interlocutor que respeite outro interlocutor se ele não se respeitar. A mulher jamais respeitará o marido se ele não se respeitar. O marido jamais respeitará a sua mulher se ela não se respeitar. O empresário jamais respeitará um trabalhador se ele não se respeitar. E o trabalhador jamais respeitará o empresário se ele não se respeitar. O eleitor jamais, jamais acreditará num governo que não se respeite. Então eu penso que o Brasil durante muito tempo não se respeitou. Durante muito tempo a gente era subserviente. Durante muito tempo a gente virou as costas para quem não deveria virar as costas e abriu os braços demasiadamente para quem que a gente não deveria abrir. E eu estou seguro que isso mudou. Estou seguro que mesmo essa crise americana, que já há muitos meses está assustando o mundo, e que ainda não sabemos o tamanho do buraco, ainda não sabemos, mas a verdade é que todo dia eu discuto a crise americana, e cada vez mais eu estou convencido que ela vai passar longe do nosso país, porque o nosso sistema financeiro não estava metido no subprime, porque nós temos 200 bilhões de dólares de reserva, porque não dependemos mais das nossas exportações apenas para um bloco ou para dois blocos. Hoje, com a Argentina, nós vamos chegar este ano a 33 bilhões de dólares. Com a China, vamos chegar a 35 bilhões de dólares. Com a Venezuela, chegamos a 6 bilhões de dólares. Ou seja, nós, hoje, podemos dizer, conquistamos um pouco mais de liberdade. E agora, com pressão, eu acho que se a gente souber utilizar corretamente essa riqueza exuberante que Deus colocou bem pertinho de nós, sabe? Nós vamos transformar este país. Lembre-se que eu dizia sempre que os Estados Unidos ganhou o século XX, a Europa ganhou parte do século XIX e o século XX, a China ganhou o final do século XX e o começo do século XXI. E o século XXI tem que ser dos países que não ganharam nada no século XX e no século XIX. E isso depende única e exclusivamente de nós. Não depende de ninguém. Depende da nossa crença, depende da nossa autoestima, depende de ajudar a nossa pequena e média empresa, depende de acreditar nos pequenos empreendedores desse país. Eu dizia agora para o governador, o dia que a gente for capaz de levar uma feira do artesanato da região da Amazônia lá para a Avenida Paulista em São Paulo, ou levar para o Rio de Janeiro, certamente a gente vai dar uma dimensão a um mercado que pode crescer de forma extraordinária, levando aonde tem mercado para comprar os seus produtos. E falava para o Eduardo, a feira do Nordeste são feitas no Nordeste, a feira do Amazonas é feita no Amazonas. É mostrando o Amazonas para quem já conhece o Amazonas, é mostrando o Nordeste para quem já conhece o Nordeste. Os outros estados não, vão para Frankfurt, vão, sabe, para Vancouver, vão, ou seja, nós ficamos mostrando nós mesmos. Ou seja, nós precisamos ser mais ousados. Falei para o governador, nosso Ministério do Desenvolvimento, nosso Ministério de Turismo, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal serão parceiros para que no próximo ano a gente faça uma grande feira da Amazônia lá no centro do capitalismo brasileiro, que é a capital paulista. Um abraço, boa sorte e boa feira.